Essa é uma pergunta que as pessoas têm me feito já, assim, de uma forma crescente ao longo dos últimos tempos, e tá na hora da gente falar sobre adoção, criação com apego, vínculos, como é que isso funciona. Muita gente, por exemplo, tem medo de, poxa, mas aí você fala que a criação com apego, ela vai, ela é, né, ela, o potencial dela é nos 3 primeiros anos de vida, e a criança precisa daquilo para sobreviver, e é importante para ela, e vai mudar a vida dela. Mas e a criança que vai ser adotada por uma família? Como é que isso funciona? Será que essa criança está perdida? Está condenada pro resto da vida? Calma. Eu vou adiantar que não, mas calma, que depois dos recadinhos do paizinho a gente vai falar sobre isso. E nos recadinhos do paizinho de hoje, olha só que novidade bonita. Você que ainda não sabe que eu tenho uma loja, lá no paizinho.com/loja você vai encontrar um monte de coisa, tipo caneca. Ela tá desse lado ou eu tô errado? Ah, eu acertei! Aí, ó, tá aqui a caneca. Essa é uma caneca nova de Walking Dead, o pai que não dorme para ser pai. E no dia seguinte é o quê? É um zumbi que precisa de café para sobreviver. É o quê? É a minha história de vida. E tá onde? Tá aqui nessa caneca. Temos também, inclusive, uma camiseta nova, super nova, que surgiu a partir de uma fala importantíssima da Anne num dos nossos últimos vlogs lá no projeto Casinha Vírgula, que é: onde tem vida, tem bagunça. Quer uma coisa mais libertadora que essa frase? Então ela agora virou uma camiseta! Você pode escolher lá a cor que você quiser de tecido, você pode botar o seu tamanho bonitinho, tal, do jeito que você quiser. Você vai vestir uma mensagem bonita e ainda vai fazer as outras pessoas botarem a mão na consciência e falar assim: caramba, será que eu estou, né, me martirizando demais, cuidando dessa casa aqui, tentando fazer as coisas ficarem bonitinhas, mas afinal de contas eu tenho 3 filhos que não dá certo, né? É isso aí. Onde tem vida, tem bagunça. Então vamos lá, de volta ao nosso questionamento inicial. O que acontece com as crianças que estão ali para adoção e a criação com apego, a criação de vínculos? Como é que é esse processo, né? Esse vídeo, inclusive, ele foi inspirado na dúvida de um dos apoiadores lá no meu chat de apoiadores. Então, se você quiser se tornar um deles, botão aqui embaixo, tá bom? Então, vamos passo a passo aqui. O que a gente sabe pela teoria do apego é justamente a importância que tem para uma criança desenvolver um vínculo de apego seguro com seus pais, com seus cuidadores principais. E que dentro dessa faixa aí dos 3 primeiros anos de vida, que isso vai moldar, né, como é que aquela criança vai tender a se comportar em relacionamentos e se vincular com outras pessoas dali para frente. Vai ditar também muito da sua inteligência emocional, vai ditar muito como ela vai lidar com os intempéries da vida. A gente sabe disso tudo a partir da teoria do apego. Mas isso não significa que essas crianças que estão sendo adotadas por outras famílias, que, sabe, elas estão perdidas e condenadas. Não estão. Muita gente, inclusive, me pergunta isso: ah, será que vale a pena entrar num processo desse de adoção? Porque, poxa, se não vai adiantar nada para aquela criança, o que que vai acontecer? Mas vamos com calma então, porque olha só, para uma criança que não tem um lar, qualquer lar amoroso que vá oferecer um vínculo, né, que vai tentar construir esse vínculo de apego seguro com essa criança, vai ser benéfico. Entende? Independente da idade dessa criança, se ela tiver 2 anos, se ela tiver 5, 10, não importa, porque essa criança vai se beneficiar de um tratamento, né, de um cuidado afetuoso, de uma criação mais próxima e amorosa, do que se ela continuasse lá sem uma família, né, que pudesse adotá-la, tá? Então esse é o ponto principal. E cabe lembrar que a teoria do apego, que foi criada lá pelo John Bowlby, ela justamente começou a partir dos estudos dos orfanatos da Romênia, né, dos órfãos da guerra. E aí, assim, nesses estudos que o John Bowlby começou a conduzir, depois outras pessoas vieram ajudar ele na teoria do apego, ele estava tentando entender por que que aquelas crianças em situação ali de, né, sem ter a família delas, por que que aquelas crianças não estavam florescendo, prosperando, né? Por que que elas estavam ali, às vezes, definhando se elas tinham todos os cuidados, né, todas as suas necessidades fisiológicas eram atendidas, elas tinham um lugar para dormir, elas eram alimentadas, mas tudo de uma forma muito mecânica e sem vínculo nenhum, sem contato humano nenhum. Então, esse estudo originou a teoria do apego e o que a gente entende hoje como nós, enquanto seres sociais, nos vinculamos, e como isso é uma necessidade humana, e que vai variar, obviamente, como eu já falei algumas vezes aqui, é a qualidade, né, esse tipo de vínculo. E aí a gente volta para o caso das crianças que estão ali em orfanatos, aguardando que alguma família seja apta para adotá-las. Essas crianças, elas provavelmente, né, vai ter acompanhamento psicológico para isso, mas essas crianças provavelmente vão ter algum tipo de vínculo inseguro aí, né? É muito raro que aconteça de uma criança estar em situação de adoção e ela tem um vínculo de apego seguro. E aí você fala assim: poxa, se essa criança já passou dos 3 anos, se ela passou já dos 5 anos, o que que eu vou fazer para reverter isso? É aí que tá. De acordo com a teoria do apego, a gente não tem isso cravado em ferro e fogo pro resto da vida. Isso significa que essa criança, se for tratada com dignidade, com respeito, com empatia, com acolhimento, a gente consegue, com um trabalho ativo, reverter esse quadro, né? Reverter esse vínculo que ela desenvolveu como padrão para a vida dela, e você construir alguma coisa nova e reparar os danos. É claro que vai ter acompanhamento profissional para essa criança, para essa família, vai ter toda uma estrutura cercando essa família aí que vai precisar de ajuda de fato, porque não é tão simples assim, né? Requer um trabalho ativo de fato. E muita gente às vezes reclama ou enfim, relata que, ah, poxa, eu acabei de adotar meu filho, ele é um pouco mais velho, e é muito difícil, ele se comporta muito mal, muito pior do que qualquer outra coisa que eu já vi, muitas vezes até pior do que me relatavam de quando ele estava lá no orfanato, sem ninguém e tal. Por que que isso acontece? Eu vou te dizer uma explicação muito simples, tá? As crianças, quando elas têm esse tipo de comportamento, numa forma de afrontar as pessoas que adotaram, né, os seus novos, né, novos pais, novas mães, que adotaram e trouxeram para o lar e estão tentando dar amor, essas crianças fazem isso não é por ingratidão, como muita gente diz por aí, não é porque elas odeiam, porque elas são casos perdidos, e sim porque elas estão testando esse amor. Porque a maioria delas já tem essa concepção de que elas já foram abandonadas. A maioria dos casos, né? Tem outros casos diferentes, mas essas crianças já foram marcadas com abandono. Então, elas não querem passar por isso de novo. Ou, na verdade, tem uma outra parcela nessa conversa toda aí, que essa criança, ela meio que desistiu da, né, da ideia de que tem alguém que gostaria de tê-las por perto e de amá-las. Entende? Então, para essa criança, com essa visão de mundo, com essa visão sobre si próprias, elas vão fazer esses testes de apego, que são os conhecidos testes de apego. Então elas podem se comportar muito mal, podem ser desrespeitosas, podem fazer o escambau. E elas precisam fazer isso para elas terem certeza de que esse novo pai, essa nova mãe, vão continuar amando essas crianças e que não vão devolvê-las, por exemplo, para adoção. Porque existem crianças que são adotadas e depois devolvidas, sabe? Olha o impacto que isso tem na vida da criança. E é por isso que o sistema brasileiro de adoção, ele é tão, sabe? As pessoas reclamam de, ah, é muito burocracia e tal, mas não é. É tudo feito para proteger essa criança. Para que ela não tenha que ser devolvida, sabe? Porque, assim, isso é pior ainda para essa criança. E aí, assim, você pode falar assim, ah, mas poxa, Thiago, o que você tá falando aí, você nunca adotou ninguém, você não sabe como é que é esse processo. Eu nunca vivi por isso, mas eu já, sabe, me informei bastante, já sentei e conversei com muitas pessoas. Tem um episódio lindíssimo do Tricô de Paz, o meu podcast sobre adoção, vai ter link aqui na descrição para você ouvir. É poderosíssimo os relatos que a gente ouve ali, é muito importante. Se você estiver pensando, cogitando adoção, ouça também esse episódio. E também vou aproveitar e deixar aqui a indicação para vocês do Wagner Yamuto, um amigo meu muito querido que toca o perfil Adoção Brasil. Lá no Instagram é @adoção_brasil. Então ele fala bastante sobre adoção, fala sobre criação com apego. É uma pessoa muito incrível que você poderia seguir e tem muita coisa boa vindo dali, tá? Gostaria inclusive que ele participasse desse vídeo comigo, mas como ele mora em São Paulo, essa logística não rola. Mas naquele episódio do Tricô de Paz ele participou também, tá bom? Então, voltando à nossa conversa, a gente precisa entender que as crianças vão agir dessa forma para entender se realmente aquele pai, aquela mãe estão ali dispostos a amar aquela criança incondicionalmente. E a partir daí a gente tem que entender que existe esse trabalho de você acreditar na criança, de você dar amor para a criança, dar respeito para a criança, e que isso, com muito trabalho, com muito tempo, isso vai acabar mudando a forma como aquela criança identifica os relacionamentos, identifica os vínculos, até que ela realmente entenda que ela pode descansar no amor que você tem por ela. Entende? Essa frase, inclusive, ela é de um autor muito famoso, que eu gosto muito de seguir o trabalho dele, que é o Gordon Newford. Ele fala, na verdade, assim, que as crianças nunca deveriam trabalhar pelo nosso amor, e sim descansar no nosso amor. E é isso que a gente tem que fazer, principalmente com as crianças que são adotadas. Elas precisam entender que elas não têm que trabalhar por nada. Elas só precisam descansar no nosso amor. E quando elas começam a perceber isso e internalizar isso, aí sim a transformação começa a acontecer. E é muito bonito ver isso acontecendo. E por último, a gente também tem aquela máxima de que todos os filhos são adotados. E é uma verdade, porque a adoção, quando a gente fala de adoção, é a criação desse vínculo. E quando a gente recebe um filho, mesmo que seja um filho biológico nosso, a gente ainda tem um trabalho ativo de criar essa relação com eles, de criar esse vínculo. E você que está me assistindo sabe muito bem disso. Você está fazendo isso no seu dia a dia. Eu faço isso no meu dia a dia. E é a mesma coisa com uma criança que é adotada. É claro que o tempo pode ser diferente, ela pode ser mais desafiador, mas é a mesma coisa. A criação com apego para as crianças que são adotadas ainda é extremamente importante e extremamente útil caso você queira construir um vínculo de apego seguro com seu filho. Ó, e se você viu esse vídeo até o final, bota aí um hashtag adotar é vida. Tá bom? Bota aí nos comentários pra saber que você veio até aqui o final, porque tem muita gente que foge no vídeo, eu quero saber e eu quero interagir com você aí que vê o vídeo até o final, porque você é especial, tá bom? E mais ainda, se você é uma dessas pessoas que está cogitando adotar um filho, adotar uma filha, deixa aqui nos comentários como é que tá sendo esse processo para você. E mais ainda, se você tem um filho, você adotou um filho ou uma filha, deixa aqui nos comentários também quais são seus medos, suas dúvidas, o que que tá acontecendo por aí, tá bom? Vamos conversar. Bom, é isso de vídeo por hoje, espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você não é inscrito, não se esquece, assina o canal, tá bom? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau!